bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Questonome Anyone. Somos uma consultoria global e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou o Barão Sarno, um dos sócios fundadores da Questonome Anyone, e no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a questão do trabalho pós-pandemia. O trabalho foi uma questão muito pertinente durante essa experiência da pandemia, talvez uma das coisas que mais tenha se transformado, né? E nós aqui na Questonome, a gente sentiu isso demais pelas próprias demandas. A gente, enquanto um escritório de inovação, a gente acabou recebendo, né, oportunidades ou trabalhos relacionados ao tema e também tivemos que lidar com a nossa própria realidade, né, com as pessoas que trabalham com a gente e tudo mais. Então foi nessa que a gente acabou até montando uma startup, que foi a Ware, uma startup que trabalha com a gestão de escritórios híbridos, né, nesse contexto onde um escritório é um lugar mais dinâmico, que você muda espaços, busca espaço para quando você vai, quando você não vai e tudo mais. Vale a pena vocês olharem depois no nosso site. A gente também participou de um projeto onde a gente acelerou pelas ferramentas de design, né, dentro do nosso processo de Venture Design. A Bloom, que é uma empresa muito interessante, que a gente tem aqui a Juliana, que vai falar com a gente a respeito, e vocês vão saber muito mais, então eu não vou falar agora para não dar spoiler. A gente fez vários trabalhos interessantes com clientes relacionados ao tema, um deles muito legal que a gente divulgou, está lá no nosso site também, com a Natura, né, para a questão de pensar sobre o futuro do trabalho junto com os colaboradores da Natura. E dentro do escritório a gente também pensou em novos formatos, a gente está estudando formatos de trabalho híbrido, a gente está fazendo o protótipo da 4 Days Week, né, que são semanas de 4 dias, e a gente tem resultados interessantes para falar. Ou seja, acabou que veio para nós esse assunto de uma forma muito forte, e a gente começou a refletir a respeito e a gente está querendo cada vez mais e a fundo nesse assunto que tanto tem transformado a nossa sociedade. Então, por isso que a gente pensou em fazer o episódio de hoje, e a gente chamou duas pessoas muito legais para falar com vocês, cada uma que aborda esse assunto de uma forma completamente diferente, e aí eu acho que juntos a gente vai dar um caldo muito bacana. E eu, como sempre faço, vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, e aí nessa apresentação, né, já falar como que esse seu perfil e o que você faz se relaciona com esse assunto do trabalho, né? Então, eu vou começar pedindo para a Juliana de Faria falar aqui e se apresentar para nós.
Obrigada, pessoal, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Eu sou Chief Engagement Officer da Bloom Care. Traduzo, né? A Bloom Care é a maior clínica digital e a mais amada a cuidar da saúde das mulheres e das famílias dentro das empresas, mantendo essa diversidade, né, no setor privado. E Chief Engagement Officer é quem trabalha com essa parte de mobilização e engajamento, né, da população, ainda mais porque a gente está falando de um tema, né, cuidado das mulheres, que é tão invisibilizado, um público também que ainda está em pontos cegos da sociedade. Eu também sou jornalista, pós-graduanda em neurociência, fundadora da Think Olga, uma das maiores ONGs que combate violência contra a mulher e fala sobre questões de gênero no Brasil, mas eu já saí da diretoria 2 anos atrás. E fui criadora de 2 campanhas de combate ao assédio sexual, a Chega de Fio Fio e a Primeiro Assédio. Então, como até a gente estava conversando, né, eu não sou uma pessoa que está aqui para desenhar o futuro, nesse olhar de inovação e tecnologia, mas com certeza com uma lente de gênero e diversidade, né? Acho que a gente precisa ter essa ação já, olhar para o presente para que a gente possa chegar nesse futuro mais saudável. Acho que ter esse olhar de comunidade, sociedade, de que ninguém fica para trás, e entender como as pessoas têm cada uma necessidade específica, é o meu papel, né, de poder fazer essa entrega. Então, é assim que eu quero colaborar com a conversa hoje.
Maravilha, Ju, muito legal. A gente chamou você justamente por causa disso, porque a gente não quer cair também no óbvio, né, de que a gente está falando sobre o futuro do trabalho e fica só falando de inovação, como se tudo fossem flores. A gente sabe, e depois a gente vai abordar mais esse assunto também, de todos os problemas que vieram nesse processo pós-pandemia no universo do trabalho, sobretudo, né, de minorias e também a questão de gênero, né, a desigualdade aumentou, então vários índices muito problemáticos também. E eu acho importante a gente trabalhar esse assunto de uma forma ampla. Agora eu queria também que você, Alexandre Teixeira, se apresentasse e falasse um pouco sobre como você se relaciona com esse universo.
Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, Barão, prazer estar aqui. Eu sou um jornalista com 30 anos de carreira. Diria que os primeiros 20 anos da minha carreira eu passei em jornais e revistas, sempre escrevendo sobre economia, negócios e gestão. Eu trabalhei, por exemplo, na equipe que criou a revista Isto é Dinheiro, lá nos idos de 1997. Depois eu estive no primeiro grupo de jornalistas do Valor, jornal Valor Econômico, no comecinho dos anos 2000. Depois ocupei algumas outras posições, principalmente em revistas. Eu fui, por exemplo, editor executivo e redator-chefe da revista Época Negócios. Isso mais ou menos resume 20 anos de carreira num tweet. Os últimos 10 anos eu venho atuando basicamente como escritor e palestrante. Eu publiquei 4 livros. O primeiro deles talvez seja meu livro mais conhecido até hoje, chama-se Felicidade S.A. Ele foi publicado em setembro de 2012, portanto ele completa 10 anos, agora no segundo semestre. E pulando para o meu livro mais recente, chama-se Aprendiz Ágil. É uma coautoria com a Clara Cecchini, uma especialista em aprendizagem. E como o nome sugere, Aprendiz Ágil é um livro sobre aprendizagem no universo corporativo, principalmente. Eu entendo que mesmo nesse meu período de escritor e palestrante, eu nunca deixei de ser jornalista. Eu, basicamente, tudo que eu escrevo publicamente, tudo que eu falo publicamente, está sempre muito baseado em pesquisas, entrevistas, em cases. Em abril de 2020, portanto, no comecinho da pandemia, final do primeiro mês, mais ou menos, da pandemia, três colegas e eu criamos a Oda. Oda com 3Ds, que significa o dia depois de amanhã, que é uma plataforma de produção de conteúdo sobre isso que muita gente gosta de chamar de futuro do trabalho e que eu prefiro chamar de presente do trabalho, porque assim como a Juliana, eu não sou futurólogo, tenho grande respeito pelos futurólogos, futurologistas, mas eu não sou um futurólogo, eu olho muito mais para tendências no mundo do trabalho que estão se manifestando agora, tentando entender as oportunidades, os desafios que elas trazem e tentando ajudar organizações a fazer o que a gente chama de construir futuros sob medida. A minha conexão com esse tema do trabalho pós-pandemia é total, é basicamente o tema que eu venho mais me dedicando a tratar dele. Acabei de fazer um ciclo grande com uma grande companhia de seguros aqui do Brasil, que está caminhando para esse modelo híbrido, como quase todo mundo, e uma experiência super rica. Então, estou super envolvido, 80% do meu tempo, com esse tema do trabalho pós-pandemia.
Muito legal. Então, eu já vou começar falando com você mesmo, Alexandre. Porque essa questão do futuro do trabalho é uma coisa que, assim, traz vários tipos de reflexões diferentes. E eu acho que, para quem não é um especialista no assunto, fica, às vezes, muito difícil saber para onde a gente vai. Não estou aqui querendo que você também fale, né? Ninguém tem bola de cristal. Mas eu acho que, assim, tem coisas que estão mais claras, né? Por exemplo, a questão da digitalização e de que os trabalhos que estão envolvidos nesse processo de digitalização dos serviços, né, de várias experiências que a gente tem no dia a dia, do ensino, de um monte de coisa, isso é uma coisa que veio para ficar. Também a gente pode falar de que um pouco da hibridização do trabalho, né, a gente tem um aumento do trabalho remoto e tudo mais, mas, por exemplo, tem várias zonas cinzentas, né, essa questão, por exemplo, se a gente vai trabalhar mais ou se a gente vai trabalhar menos. É uma coisa que sempre, na verdade, o século XX inteiro, através da robotização, mecanização e tudo, a gente sempre imaginou que a gente ia trabalhar menos, né? Porque afinal não tinha por que trabalhar tanto, já que você tinha um monte de máquina que poderia fazer as coisas para nós. No entanto, a carga horária só aumentou desde então. Então, assim, o que você imagina, né, que dessas perspectivas que se traz, o que você sente que realmente a gente já pode contar com que sim, isso aqui de fato está acontecendo e vai acontecer, e aquelas grandes interrogações ainda que existem, né?
É gigante, tá, esse tema. Eu vou pegar alguns fios aqui e tentar amarrá-los de um jeito que faça algum sentido. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o futuro é híbrido, de que o modelo de trabalho do futuro é híbrido, que, grosseiramente, parte do trabalho feito no escritório, provavelmente uma parte menor do trabalho feito no escritório, e uma parcela feita remotamente, pode ser na casa das pessoas, no home office ou pode ser em qualquer lugar. E não é só o que eu acho, as pesquisas mostram isso. A última que eu vi mostra que entre o universo das grandes empresas, quando a gente olha para organizações de grande porte, 9 de cada 10 já decidiram que o futuro é híbrido. E o modelo 100% remoto é um modelo que tem um apelo relevante para empresas de nicho, principalmente aquelas ligadas ao universo da chamada economia criativa. Então, essa é uma constatação que eu quase não tenho dúvidas de que a gente pode dizer que o futuro é híbrido. Dentro dessa ideia do futuro híbrido, tem vários modelos que estão sendo desenhados, alguns com uma liberdade quase total, outros super restritos. Então, a gente tem empresas que entendem que trabalho híbrido é 3 dias no escritório, 2 dias por semana as pessoas podem trabalhar de casa e limitam, por exemplo, que não pode trabalhar segundas e sextas remotamente, porque as empresas têm medo de que as pessoas vão fazer finais de semana de 3 dias e vão ter uma semana de 4 dias sem ter acordado. Eu não estou endossando de maneira nenhuma essa visão, só estou dizendo que você tem um extremo em que as empresas adotam um modelo híbrido da maneira mais rígida possível e engessada possível, e outras estão procurando, por exemplo, trabalhar com colaboração assíncrona, ou seja, entender que as pessoas vão trabalhar em horários diferentes e provavelmente vão se comunicar mais por escrito para fazer os seus arranjos. Dentro desse painel tem uma série de variações. Eu gosto muito da sua indagação sobre se nós vamos trabalhar mais ou menos. Em geral, quando a gente tem uma revolução qualquer no mundo do trabalho, gera-se uma onda de otimismo gigante de que nós vamos poder finalmente trabalhar menos, e essa expectativa quase sempre é frustrada. Para te dar um dado concreto, durante o período da pandemia, as equipes que trabalharam em home office, as pessoas que trabalharam remotamente, em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, essas pessoas estão trabalhando mais no modelo remoto ou trabalharam mais no modelo remoto do que trabalhavam no modelo presencial. Tem pesquisas diferentes, mas a gente tem aqui no Brasil, provavelmente, um aumento médio da jornada de trabalho que varia entre 1 hora e 1 hora e meia diária, portanto, 1 hora a 1 hora e meia a mais de trabalho por dia. Aí você vai falar, então as pessoas estão detestando a experiência porque estão trabalhando mais? Não, não necessariamente. Até porque, quando você tira da equação o deslocamento de ida e de volta para o trabalho, tem gente que ganha 2, 3 horas a mais no seu dia que eram desperdiçadas no trânsito. Então, tem gente que bota isso na conta e fala, eu posso trabalhar 1 hora e meia a mais por dia, mas eu estou economizando 2 horas e meia que eu estava no trânsito, eu estou no lucro. Essa é uma equação que a gente vai refinar com o passar do tempo. A melhor expectativa que existe para esse futuro híbrido é que a gente consiga fazer tudo certo, ganhar produtividade, e isso já começou a ser feito nesse período da pandemia, mas ganhar produtividade na parte remota do trabalho, o que envolve trabalhar com um nível de foco que, em geral, a gente não tem no escritório. É aquele tipo de trabalho que, se você faz no escritório, você precisa botar fone de ouvido para se concentrar. Então, ganhar o maior foco nele, e isso tende a melhorar com escolas reabertas, as famílias podendo circular, as pessoas tendo mais condições de focar, e, ao mesmo tempo, desenhar muito bem os encontros presenciais para eliminar, ticar a maior quantidade de pendências nesses encontros. Se a gente conseguir fazer isso certo e conciliar o melhor do remoto com o melhor do presencial, provavelmente é possível combinar ganho de produtividade com ganho de qualidade de vida, que é uma espécie de um santo graal desse mundo do trabalho. Um dos indícios mais interessantes de que existe um otimismo em relação à possibilidade de fazer isso é a discussão sobre a semana de 4 dias, na qual eu sei que vocês estão super inseridos, e mais do que inseridos, vocês estão fazendo um grande experimento sobre isso. Então, eu sou moderadamente otimista em relação a essa possibilidade.
Demais, muito legal. Eu fico pensando aqui, né, que a gente fala que a grande transformação foi essa questão da gente começar a trabalhar remotamente, entrar num contexto de híbrido. Mas eu acho que a grande revolução disso é uma mudança de paradigma de trabalho, que é um paradigma que muda do controle, né, que a empresa tem sobre o colaborador, o funcionário, seja lá como chamar, e autonomia. E eu acho que essa é uma questão muito pertinente, porque isso é uma mudança histórica muito grande, né? Sempre se pensou que as pessoas só trabalhariam bem se elas tivessem sob esse olhar, né? Sob essa vigília, de alguma forma, né? Então, você está lá, a pessoa tem as 8 horas para ela trabalhar, E aí é dessa forma que ela consegue ter um rendimento, é dessa forma que a gente consegue ter um controle sobre o trabalho, de maneira a gente conseguir entregar o que a empresa precisa entregar. E de repente as empresas foram forçadas a abrir mão desse controle, porque elas não tiveram como, as pessoas começaram a ter que fazer da própria casa. E o que a gente tem visto de resultado, eu também li várias estatísticas a respeito, é que não teve perda de produtividade. E na maioria das vezes teve até ganho de produtividade, justamente por causa dessas questões logísticas todas que foram resolvidas. E também pela uma questão de que no momento que você dá mais autonomia para a pessoa se sente mais empoderada da sua própria vida e do seu próprio trabalho. Então, para ela, o rendimento tem algum valor. Porque qual o sentido de você trabalhar bem num escritório, né, de você trabalhar mais focado e você ter um rendimento melhor, se você continua tendo as 8 horas lá bucadas, né? Você não tem nenhum tipo de vantagem desse tipo de relação que você tem com o trabalho. Então, a produtividade é uma coisa que não se torna mais tão relevante. E aí a gente tem uma mudança também, que a gente tem falado muito aqui no escritório, e a gente tem tentado mudar também os nossos software de gestão, tudo para a gente conseguir se adaptar a esse contexto, que é a mudança do pensamento de trabalho por hora para o pensamento de tarefa. Tipo, é muito mais importante pensar quais são as tarefas que a gente tem que entregar do que quantas horas que a gente vendeu e que a gente precisa trabalhar. Porque o pensamento por hora, ele não enfatiza a vantagem comum que todo mundo pode ter num trabalho mais focado, mais objetivado e tudo mais, né? Muito pelo contrário. Então, esse pensamento da gente conseguir se concentrar em tarefa, a gente pensou que a forma de tangibilizar ela como uma vantagem para todo mundo é o 4 Days Week. Então você faz um cruzamento de um pensamento que a gente pode ter mais autonomia, ao ter mais autonomia, a gente trabalha melhor, a gente tem mais produtividade e como resultado a gente pode compartilhar de um benefício comum, né? Que é esse benefício de repente você trabalhar menos. Então, eu acho também, eu concordo com você, Alexandre. Bom, eu também sempre sou otimista porque eu acho que ser pessimista é muito fácil, né? As coisas estão aí, a gente é só achar que elas não vão dar certo. E como a gente que trabalha com projeto, a gente tem o dever, para mim, de ser otimista, porque a gente está agindo sobre o mundo, né? Então a gente não pode reclamar dele. No momento que a gente está projetando coisas do mundo, a gente não pode ficar reclamando, a gente tem que projetar as coisas da forma que a gente acredita. Bom, você quer falar alguma coisa, Alexandre?
Sim, porque nesse ponto que você tocou, vem aí uma grande batalha. Eu não gosto de metáforas militares, mas vem aí uma grande disputa entre empresas e empregados, capital e trabalho, como a gente quiser chamar, mas vem aí um ponto de atrito importante nessa questão do controle que você falou. A primeira impressão que a gente tem quando olha para o balanço desses 2 anos de pandemia com muita gente no remoto é que o comando e controle finalmente começou a ser varrido para a lata de lixo da história, e a partir de agora nós vamos ter mais autonomia e mais tudo que você falou. Eu adoro pensar que isso seja verdade, porém, vamos tentar botar em perspectiva. Primeiro, a questão da produtividade te dá absoluta razão, tá? Vou te dar um dado recente, pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, mostra que produtividade no Brasil, 59% das empresas brasileiras dizem que a produtividade não mudou com as pessoas trabalhando de casa, o que é excelente, tá? Porque havia um grande temor, principalmente do meio corporativo mais conservador, de que haveria perda de produtividade. 59% diz que não houve, e outros 21,6% dizem que, na verdade, a produtividade cresceu nesse período. Soma essas duas coisas, nós temos mais ou menos 80% do mercado brasileiro dizendo que a produtividade ou se manteve ou até cresceu nesse período. Então você fala, está comprovado que é perfeitamente possível conciliar trabalho remoto com manutenção ou ganho de produtividade, podemos mudar para essa agenda de troca de controle por autonomia que você mencionou, certo? Certo em princípio. Na prática, vai haver, porque isso já está acontecendo nos Estados Unidos, em geral a gente está um pouco atrás nesse ciclo, vai haver uma queda de braço entre lideranças mais conservadoras e seu pessoal. Lideranças com muito mais apetite para voltar ao escritório do que a trabalhadores que não estão em posição de liderança. Globalmente, a gente tem 70% e tantos dos líderes de empresas, isso é pesquisa, dizendo que preferem que as pessoas voltem a trabalhar pelo menos 3 dias por semana no escritório. O que muita gente está perguntando é, voltar a trabalhar 3 dias por semana no escritório para fazer o que exatamente? E, em grande medida, a resposta é para poder ser vigiado e controlado pela liderança. Então, esse problema não está resolvido. Existe um bom indício de que é possível superar esse problema do excesso de controle, mas ele não está resolvido. Vai haver uma disputa interessante nos próximos tempos. E só lançando um outro tema que talvez você ache interessante discutir, as pessoas estão cada vez mais se perguntando qual é o propósito da ida para o escritório e não estão aceitando facilmente a ida de ir para o escritório simplesmente para passar 8 horas por dia ou 7 horas por dia sentado lá mostrando a cara para o chefe ou para a chefe. Assim como a gente está vendo no mundo do marketing essa discussão do O2O, do online to offline, que é reproduzir no mundo real as inovações que nós tivemos no mundo digital nesses últimos 2 anos, isso vai acontecer no mundo do trabalho. As pessoas querem manter a eficiência que passaram a ter no mundo digital quando transportadas para o mundo presencial. A gente organiza a nossa agenda hoje de pular de uma reunião para outra, quando é o caso, abrir espaços para foco na agenda de um jeito que a gente não faz no escritório. Para voltar para o escritório, você precisa oferecer para as pessoas uma experiência que seja pelo menos tão boa quanto a experiência que ela tem no trabalho remoto.
Total. E ao mesmo tempo, também existem pesquisas já que mostram que a maioria das pessoas que trabalham também, dos funcionários, eles entendem como o melhor trabalho, o trabalho híbrido. E aí no Brasil teve uma rivalidade entre pessoas que falam 3 vezes por semana e pessoas que falam 2 vezes por semana. E por que isso, né? Tem várias razões. E o mais interessante é que as pessoas que seriam as mais digitalizadas, né, que são os mais jovens, são os que mais querem voltar para o presencial. E aí a gente fala de uma questão muito pertinente, né? Que o trabalho remoto, ele roubou a vida social durante o trabalho. E isso é uma questão muito séria, que gerou uma série de problemas de ordem psicológica também, mal-estar, depressão no trabalho. Porque você emenda uma reunião para outra, e o seu horário é sempre o horário da produtividade, é um horário produtivo. Então, assim, e aí também eu acho que eu reconheço a angústia que as empresas também têm da falta de uma construção de cultura da empresa também, porque a cultura se dá também nessas relações no dia a dia, na interação com o ambiente e tudo mais. E eu, que fui um entusiasta há muito tempo do trabalho remoto, porque eu percebi ganhos, inclusive na minha própria vida pessoal, como uma pessoa que teve filho pequeno, pandemia e tudo mais, eu fui lendo mais a respeito e fui percebendo de como a gente perdeu muito de outros aspectos que tem a ver com a nossa vida e tem a ver com até o trabalho ter sentido ou não, e que diz respeito à qualidade da presença, diz respeito ao encontro inesperado, um encontro que não está... A gente não vai chegar no Zoom, chega um funcionário novo, a gente vê ele ali numa reunião de trabalho, aí uma outra pessoa que também trabalha na empresa chega e fala, olha, vamos conversar um pouco depois, ó, vamos fazer uma meia horinha de happy hour digital. Tipo, não faz sentido, não é uma coisa comum, não é uma coisa estranha de se fazer. E isso acontece de uma forma inata no dia a dia, porque você vai almoçar junto, você toma um cafezinho, você encontra. Então, o trabalho ele ficou muito mais duro por causa dessa experiência do virtual. Então, a minha crença de que existe um ganha-ganha num processo de um trabalho híbrido é o fato da gente conseguir viabilizar um pouco do acaso, um pouco da experiência, do afeto, de outras coisas que acabam acontecendo de uma forma um pouco menos... ligada à questão do controle, como você falou, né? Então, a gente, por exemplo, na nossa ideia do trabalho híbrido, a gente quer que tenha um dia que é o dia da área, né? Da área da pessoa, para eles conhecerem, ter essa afinidade de trabalho, e a gente percebe que existe uma perda, muitas vezes, em processos criativos, quando você não está lá cruzando, trocando figurinha, né? Quando o encontro é sempre só formal. E o outro é um dia que você pode transitar, cada dia pode ser um da semana, para você justamente encontrar com aquelas pessoas improváveis e possibilitar os encontros improváveis. Mas uma coisa que é importante dizer, que eu acho que nisso eu faço uma ponte até com a Juliana, é um olhar que se despertou nas pessoas também nesse momento pandêmico e no trabalho remoto, de que a casa continua lá, né, meu? De que você, de repente, tem a sua casa e a sua vida pessoal, de repente, você passa a viver um pouco dela também enquanto você está trabalhando e você não desliga ela de manhã e só vai ligar de novo no fim da tarde. E existe uma qualidade de presença também quando você faz isso e você almoça em casa, né? Sobretudo quem mora em São Paulo, que dificilmente almoça em casa. E você consegue, de repente, conciliar seu trabalho com pequenas coisas da sua agenda do dia, né? Que você, de repente, leva o filho na escola, ou faz um cafezinho, encontra com alguém, ou fica de olho aqui no seu cachorro, ou faz carinho no seu cachorro. Então, quer dizer, tem muitas coisas que se misturaram, né, nessa questão do pessoal e da vida no trabalho, que hoje fica muito difícil das pessoas não perceberem também o valor disso e as pessoas abrirem mão. E isso é um lado positivo do que aconteceu, né? Mas eu acho que essas questões também colocam em xeque muitos tipos de trabalho e também essa percepção de que a grande maioria dos trabalhos que a gente tem desconsideram a vida pessoal da pessoa, não reconhecem isso como um valor e reconhecem isso como um problema. Então é o trabalho apesar da vida pessoal. E nesse tipo de percepção, quem mais se ferra são as mulheres, né? E aí a gente tem alguns dados que são muito alarmantes aqui, eu nem vou falar muitos porque eu quero que a Juliana também traga um pouco desse assunto, mas assim, foi muito sério o que aconteceu, porque a gente está falando de questões que podem ser um progresso aqui, né, dentro do pensamento de trabalho, mas a gente teve um retrocesso gigante do ponto de vista da igualdade de gênero. Coisa de a gente ter voltado há 30 anos atrás, né? Então, eu queria que a Juliana falasse um pouco disso, né, cruzasse com essa questão da pandemia, e que eu acho que a gente também não pode olhar só como uma visão pessimista, e aí como é que a gente consegue costurar isso aqui também como uma coisa que escancarou as contradições do modo de que a gente trabalha, para a gente conseguir pensar em novos modelos também daqui para frente, né? Vai lá, Ju.
Perfeito. Queria dizer que eu também sofro do mal do otimismo. Então, eu acredito que é sempre there is a way, sabe? Sempre tem um jeito da gente desenhar essas soluções, né? Mas também bato muito nessa questão de que a gente precisa trabalhar o presente, né? O futuro, ele nunca vai chegar, né? Mas o presente já tá aqui. Então, é para ele que a gente tem que olhar. E eu acho também que a revolução, ela precisa ser social, né? Ela precisa ter um olhar humano para as pessoas e entender que é um cenário desigual, né? Então a gente precisa ainda trabalhar por essa equidade, então entender que na equidade a gente mexe com as regras já existentes para criar um contexto mais justo, dando ferramentas para que as pessoas consigam partir do mesmo lugar, porque elas não partem, né? E falando especificamente das mulheres, né, acho que vocês trouxeram um tema super, essa questão super interessante, tipo, vamos trabalhar menos, né, nesse futuro do trabalho, as tecnologias nos ajudam a trabalhar menos. Como mulher, né, acho que posso dizer que nós mulheres sempre trabalhamos muito a mais, né? As mulheres são as grandes cuidadoras do mundo. Elas cuidam das crianças, dos idosos, tem aquela frase, né, do Yuno, se você investir num homem, ele investe nele mesmo, se você investe numa mulher, ela investe em toda a sua comunidade. Então, tem esse olhar, né, a gente tem esse olhar social, essa responsabilidade que recai pelas nossas costas, e não porque somos fadas, madrinhas, mas porque fomos socializadas para esse cuidado, né? Então, quando a gente pensa atualmente, que já existe uma desigualdade na divisão sexual do trabalho doméstico, né? É um trabalho que, assim, é absolutamente invisibilizado, não valorizado, não remunerado, mas é absolutamente necessário que ele seja feito. Ele é a base da sociedade, principalmente o cuidado com as crianças. Então, se nós estamos aqui como adultos, né, inseridos na sociedade de maneira saudável, que a gente possa estar tendo esse diálogo super rico, é porque alguém cuidou da gente. E provavelmente esse alguém, na maior parte do tempo, foi uma mulher. Então, quais são os dados que a gente tem hoje no Brasil, né? 92% da população feminina está responsável pelos afazeres domésticos nas suas casas, e isso a partir dos 14 anos. A gente está falando de uma idade super, super baixa, né? Não se compara com essa socialização dos meninos. As mulheres, elas têm uma jornada de 10 horas a mais de trabalho doméstico do que os homens por semana, né? Então, isso que a gente está falando de casais heterossexuais, um homem e uma mulher que estão nessa parceria. Só que o Brasil conta com 20 milhões de mães solteiras. E a gente sabe, né, gente, desculpa, deixa eu trazer esse dado de novo, o Brasil conta com 20 milhões de mães solo, e a gente sabe como que é a rotina dessas mães solo, né, elas também ficam com uma parte muito maior dessa responsabilidade por parte das crianças, né. O que aconteceu na pandemia? Escancarou esse problema, porque estamos ainda falando de mulheres com esse privilégio de você poder trabalhar à distância, né? Então, muitas de nós fomos para casa, perdendo todas as nossas redes de apoio que já eram frágeis, né? Então, as escolas fecharam, a gente não podia mais contar com uma avó ou uma amiga que pudesse fazer essa divisão desse cuidado com as crianças e, claro, chegamos nesse burnout parental, mas muito mais forte também maternal. Durante a pandemia também, 50% das mulheres falaram, né, admitiram que passaram a cuidar de outras pessoas, né? Então, para além do maior tempo com as crianças, então, idosos ou doentes, né, isso também está muito nesse dia a dia da mulher. Então, esse é o nosso trabalho, né, esse trabalho que também, de novo, segue invisibilizado, né, não remunerado. Acho que foram 8 milhões de mulheres também que saíram dos seus trabalhos, ou foram demitidas, ou tiveram que sair porque não estavam dando conta dessas duas ou três, às vezes quatro jornadas, né? Então é super importante que a gente consiga pontuar e mostrar qual é esse cenário. Para a gente poder avançar, a gente precisa olhar de onde essas mulheres estão partindo. Isso porque, né, eu não trouxe nem outras questões, né? Por exemplo, racial. Quando a gente fala dessas mulheres que estão desempregadas, mais da metade são mulheres negras. O número é muito maior em comparação das negras com as brancas. E acho que a gente também estava falando um pouco sobre essa questão de gadgets, né? Se a gente vai um dia para o trabalho para encontrar esse colega, se atualizar, como que a gente pode, de alguma forma, modernizar a comunicação, etc. e tal. Mas o número de mulheres que trabalham de forma informalmente também é o dobro do número de homens. 40% dessas mulheres estão em trabalhos informais. Então, não dá nem para a gente começar a pensar, né, como que elas estariam inseridas nessa conversa. Apesar de que eu concordo absolutamente com tudo que vocês falaram, sabe? E eu acho que é daí que a gente vai tirando essas ferramentas para essa movimentação de mudança, mas a gente não pode esquecer de onde que a gente está partindo. Então, queria trazer, né, essa parte aqui como advogada do feminismo, né, trazendo esse ponto para mostrar um pouco como está esse cenário e entender que, poxa, espero que essas discussões de futuro do trabalho coloquem esse trabalho do cuidado, né, toda essa cultura do cuidado, essa economia do cuidado que não é valorizada, não é remunerada, está invisibilizada em pontos muito cegos e que acaba nos segurando enquanto mulheres para que a gente possa ascender, né? Ou até mesmo sermos retidas pelas empresas. Às vezes uma gravidez, um filho que fica doente, isso já impede que a gente continue inserida no mercado.
Muito, muito importante. Era isso que a gente queria, que a gente quer mesmo. A gente quer trazer todos esses assuntos. Se a gente pensar no trabalho do futuro, a gente tem que pensar em como é que a gente une essas discussões. E para mim, eu acho que tem uma questão muito pertinente, que é o que é trabalhar, né? O trabalho é tudo isso. Existe uma parte do trabalho que é remunerada, mas a gente está trabalhando para cuidar da nossa manutenção, a gente está trabalhando para cuidar dos nossos, né? E a gente está trabalhando no trabalho, é onde a gente produz alguma coisa e recebe por isso. E essa discussão, eu vejo ela sendo muito posta em xeque, né, Alexandre? Eu acho que tem discussão assim do que é a gente, qual é o trabalho que a gente faz e que a gente tem que ser valorizado pela sociedade que garante a nossa sobrevivência, né? Essa questão dos trabalhos invisibilizados como o trabalho do cuidado, ele está ficando cada vez mais escancarado e essa questão da pandemia evidenciou ainda mais, né? Então, assim, e aí eu acho que coloca em xeque também esse imaginário que ainda se construiu muito, né, do trabalho como o grande objetivo de realização, né, da pessoa e, sobretudo, dos homens, né? Tem um dado muito interessante que o maior motivo de depressão de homens é o desemprego e o maior motivo de depressão de mulheres ainda é o divórcio. E eu acho isso muito pertinente, porque mostra que, assim, a mulher ela pode se sentir fracassada porque ela não conseguiu construir, né, cuidar do lar dela e o lar se desmantelou. Um machismo do caramba isso. E o homem, porque ele não conseguiu prover o lar, não conseguiu sustentar o lar. Então, assim, a gente ainda tem essas cargas muito embutidas na nossa mente e que faz com que a gente não forme homens que cuidem e a gente muitas vezes forma homens e mulheres onde no momento de abrir mão do trabalho remunerado para cuidar, quem acaba fazendo isso são as mulheres. Então, que mercado de trabalho é esse que premia, né, o homem que trabalha o dia inteiro no trabalho e que não dá conta dos outros trabalhos que a sociedade precisa, e para ele fazer isso, ele está necessariamente explorando alguém que não está recebendo para fazer um trabalho que ele deveria fazer. Então, essa discussão de como é que a gente molda uma sociedade no qual as pessoas podem se sustentar sem abrir mão dos outros trabalhos que a sociedade precisa, né? Se a gente falar de futuro do trabalho e a gente não levar isso em consideração, a gente vai continuar incorrendo nos mesmos erros. E aí, para terminar, e aí eu vou passar a bola para o Alexandre, eu vou falar de um fenômeno que está acontecendo, principalmente agora nos Estados Unidos, né? Eu já vi falar que está acontecendo em outros lugares também, mas lá ele ganhou até um nome, que é a Grande Renúncia, que foi justamente um fenômeno que aconteceu no momento em que a sociedade começa a se abrir a partir de um controle um pouco maior da pandemia, as pessoas se demitindo loucamente dos trabalhos que elas tinham antes. Então, a gente chegou a ter meses que 4 milhões de pessoas se demitiram no mesmo mês nos Estados Unidos. E todos os tipos de trabalho, isso eu acho muito rico também. Então, assim, desde os trabalhos explorados, né? Então você vê McDonald's fazendo só delivery porque não tem gente para atender no balcão. A gente tem também CEOs se demitindo. E eu acho que isso tem a ver com muita coisa, mas entre elas, quem as pessoas eram antes da pandemia e quem elas são depois. Quem elas foram depois de ter lidado com a morte de uma forma tão significativa, ou que elas tiveram que abrir mão de tantas coisas e de repente perceber o que importa e o que não importa, né? Eu acho que todo mundo teve percepções na pandemia de coisas que você abriu mão, que você percebeu que não faziam tanta diferença e coisas que fazem mais diferença. Então eu acho muito revelador, mas sobretudo também um desencantamento com uma ideia e um modelo do que é trabalho. De repente a pessoa opta por perder uma garantia e poder pensar mais e poder talvez abrir mão de um salário e poder ter pensar em de repente ganhar menos, entre outras coisas, enfim, mudar um pouco a sua estrutura em função de alguma descrença naquele trabalho que ela estava tendo, né? E um encorajamento de repente fazer essa opção, seja pelo cansaço ou seja até pela possibilidade de tentar sonhar novamente. Então, Alexandre, falei um monte de coisa aqui, mas nem vou dar gancho, sai falando.
Eu vou pegar três pontos, dois pontos que a Juliana falou e o seu ponto da grande renúncia e tentar amarrar de um jeito que não tome muito tempo. A questão da parcela do trabalho que a mulher faz, que não é o trabalho dentro de uma empresa, que não é o trabalho que é o emprego, é uma questão que a sociedade precisa discutir. E existem maneiras de discutir isso. Quando se fala, por exemplo, em renda básica universal, existe uma camada dessa discussão que é garantir que as pessoas tenham uma subsistência digna, até olhando para a questão, por exemplo, de automação, que vai chegar a um nível que a gente não imagina nas próximas décadas, substituição de gente por máquina, não só braço por máquina, mas cérebro por máquina. A gente vai ter um desemprego estrutural, tecnológico muito alto. E por isso essa discussão sobre uma renda básica universal está muito presente. Saindo um pouco do plano de garantir subsistência, garantir que as pessoas não passem fome porque não têm emprego, você pode elevar o tom dessa discussão sobre renda básica universal e, por exemplo, começar a cobrar da sociedade por isso que a Juliana chamou do trabalho do cuidado, da economia do cuidado. É quase como no economês se diria taxar uma externalidade. Ou seja, alguma coisa que normalmente não está dentro da conta que a gente faz, você joga a luz e fala, nós precisamos cobrar por esse trabalho, que no caso foi o que a Juliana descreveu muito bem, que é... Fala, Barão.
Vou dar um parênteses bem rápido, Alexandre, que eu adoro essa palavra que os economistas usam, que é externalidade, que no caso, por exemplo, da sustentabilidade, eles colocam o planeta como externalidade. Eles fazem toda a conta financeira, tem umas externalidades aqui, o impacto ambiental que a gente põe no que a gente faz no rio, a poluição dos oceanos, tem esse nomezinho, externalidade, eu acho maravilhoso.
Mas os economistas que têm, em geral, chamado atenção para externalidade são aqueles que estão falando, oi, vocês estão esquecendo de uma coisa.
Porque senão nem dariam esse nome, né? Nem estaria na conta.
Mas aqui a externalidade a que eu estou me referindo é essa, quer dizer, como a Juliana muito bem descreveu, nós estamos aqui conversando, trabalhando, bem de vida e tal, porque alguém cuidou da gente. No meu caso, certamente foi minha mãe que cuidou de mim. De alguma maneira, a sociedade precisa encontrar formas de tratar dessa externalidade. E essa discussão sobre renda básica universal, ela é um dos caminhos possíveis. Se a gente olhar, por exemplo, como foi estruturado o Bolsa Família, tem lá uma correlação do número de filhos que a família tem com a renda que a família recebe. Tem gente que simplesmente não consegue entender a lógica disso e critica o programa por ser alguma coisa que estimula as famílias, as mulheres a terem mais filhos, o que evidentemente não é o caso. Então, isso aqui é uma rápida pincelada sobre uma questão de como eu entendo que a sociedade precisa pensar sobre isso. Trazendo de volta para o mundo do trabalho corporativo dentro das empresas, o que acontece sistematicamente é um prejuízo à carreira das mulheres por conta desse cenário que a Juliana descreveu, das mulheres sendo responsáveis por uma enormidade do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado com os filhos. Na literatura de estudo do trabalho, isso chama estigma da flexibilidade. Por quê? Porque todas as vezes que empresas oferecem sistemas de trabalho, modelos de trabalho mais flexíveis, e eu estou falando desde muito antes da pandemia, sempre as mulheres optam por esses modelos mais flexíveis em muito maior quantidade, em muito maior volume do que os homens. Por quê? Porque o modelo mais flexível é o que permite à mulher que já está sobrecarregada pelo cuidado com a casa, pelo cuidado com as crianças, de continuar trabalhando de uma forma mais flexível, equilibrando esses vários pratinhos. O problema é que, na hora de fazer a avaliação de desempenho, tradicionalmente, as mulheres que optam por modelos mais flexíveis acabam sendo pior avaliadas, têm avaliações piores, porque muitos líderes, muitas lideranças associam comprometimento, engajamento com a presença no escritório, por exemplo. Isso é um tremendo problema. Se a gente voltar para o desenho do modelo híbrido, a gente está dizendo o trabalho vai ser parte no escritório, parte remotamente, da onde você quiser, da sua casa. No entanto, a gente sabe, tem dados, mais de 70% dos líderes, isso é pesquisa global, gostariam de ter as pessoas no escritório pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Para algumas mulheres isso não vai funcionar. Para algumas mulheres que já, como você disse, ou tiveram filho e ficaram responsáveis pelo filho, ou estão cuidando de um idoso, talvez esse modelo não funcione. Ou talvez elas optem por o extremo da flexibilidade permitida. Se forem discriminadas por estarem no modelo mais flexível, ou seja, ser preterida na hora de uma promoção, não receber um aumento de salário, porque supostamente não estão tão engajadas quanto os colegas homens, que optam por esquemas menos flexíveis e vão para o escritório, o meio corporativo estará turbinando essa diferença, essa desigualdade entre homens e mulheres no ambiente corporativo e no ambiente social. E eu só emendo que a Juliana chamou atenção também para a questão racial. Tem várias pesquisas mostrando, essas mais recentes, já durante a pandemia, tem uma grande feita nos Estados Unidos pelo Future Forum, que mostra que pessoas não brancas optam com mais frequência pelos modelos mais flexíveis, se possível pelo modelo remoto, basicamente porque não se sentem confortáveis dentro dos escritórios. E aí você corre o risco de, nesse desenho do híbrido, fingir que não está vendo que isso está acontecendo, que tem uma parcela da força de trabalho, que é a parcela não branca da força de trabalho, que opta pelo modelo flexível, não necessariamente por uma decisão de estilo de vida, mas porque não se sente confortável, acolhida dentro do escritório. Só o último ponto, você falou da grande renúncia. Nos Estados Unidos, isso está mudando o mercado de trabalho. De fato, nos últimos 3 meses do ano, foram mais de 4 milhões de pessoas que se demitiram. Ao longo de 2021, foram mais de 25 milhões de americanos que se demitiram. Isso é um número líquido. Ele já considera que teve gente que foi admitida, mas o líquido é esse. E junto com esse movimento, existe um movimento anti-emprego, que é muita gente dizendo, eu não quero mais um emprego, não adianta me oferecer um emprego que eu não quero, eu quero trabalhar de outras maneiras, autônomo, freela, gig economy. Isso já está empurrando uma mudança no mercado de trabalho americano, que vai se tornar mais flexível, e eu não tenho a menor dúvida de que em algum momento, quando a nossa economia melhorar e o nosso nível de emprego subir, essa discussão vai chegar no Brasil.
Na nossa área ela já chega completamente, a gente já tem essa discussão e já é uma questão muito pertinente, onde a gente tem que intercalar muito a questão de ter colaboradores, né, que trabalham de uma forma mais pontual e pessoas que trabalham de forma mais fixa. E existem algumas áreas em que é possível você trabalhar só com staff sob demanda, né, mas tem outras que é muito difícil, né, principalmente coordenação de áreas, esse tipo de coisa. Mas é uma reflexão que já vem de uma forma muito forte. Ju, você quer complementar essas discussões?
Sim, acho que também só para terminar, amarrar, né, eu escutei uma frase muito interessante sobre o futuro do trabalho falando que ele precisa ser autêntico, né, porque as pessoas elas querem ser elas mesmas nos seus escritórios, né, digitais ou não, offline ou online, né, então não dá mais para a gente abrir uma porta do escritório e esquecer todo o resto da nossa vida, né, e fingir que eu sou só a fulana de tal com um crachá XYZ. Isso é super interessante, isso é real, né, é verdade. Acho que as empresas precisam olhar para isso, entender que elas estão tratando com humanos e não com máquinas. Outra, o que eu gostaria de pontuar nisso é que muitas vezes é difícil para as mulheres serem autênticas nesses ambientes de trabalho, e acho que vocês já viram essa discussão em muitos lugares, né, que homens quando falam duro são assertivos, mulheres quando falam duro são mandonas. Então é importante também que a gente possa trabalhar com esses vieses para que essas mulheres possam ser elas mesmas e sem deixar escondido também embaixo do tapete todo o resto que elas trazem, né? Eu acho que essa questão familiar é muito, muito importante, é uma carga muito grande, né? A gente, se a pandemia ensinou alguma coisa para a gente, é que a família está em primeiro lugar. Essas mulheres deixaram os trabalhos para cuidarem de idosos ou filhos, não porque também acham que é a coisa certa a se fazer, mas às vezes porque elas gastariam muito mais com esse cuidado, né, do que elas ganhavam no trabalho, mas mesmo assim isso não é deixado de lado, né, isso está presente, né, ser perene na vida dessas mulheres. Então é preciso que, quando a gente pensa no mercado, que ele entenda a responsabilidade dele de ser essa rede de apoio também. Né? É um lugar onde a gente passa muito tempo das nossas vidas. Né? Não tem como a gente fingir que não tem um filho doente, né? Que as coisas, sei lá, estão difíceis em casa, que você vai ter que fazer uns 5, 4 mil mercados, porque muitas vezes não tem esse apoio masculino. Então, acho que isso seria super importante de pontuar, né? Tanto desses vieses, quanto essa responsabilidade social mesmo, de olhar para os seus, colaboradores, colaboradoras como humanos no 360, né? E poder fazer esse apoio à família.
Muito bacana, Ju. Eu fico pensando aqui da gente, de repente, daqui a pouco ter outros paradigmas de quem é o bom profissional, né? Imagina que legal a gente parar de premiar como bom profissional a pessoa que trabalha 15 horas por dia, porque a gente sabe tudo que ele está negligenciando, né? E o bom profissional, de repente, é aquele que é mais inteiro, né, na sua experiência no mundo, né? E não aquele que terceiriza os outros trabalhos para ele ficar bem na fita só em uma das tarefas que ele tem no mundo. E empresas que acolham isso, né? Acho isso muito importante também, porque a gente tem empresas que levam em consideração de que aquele cara é seu funcionário, então ele está a seu serviço, né? E aí, horas extras infinitas, a pessoa não pode ser outra coisa. E, na verdade, isso também, eu tenho uma sensação de que dura pouco, porque, sei lá, pensa aqui na empresa, as pessoas que trabalham com a gente, elas são incríveis como elas são, justamente porque elas fazem muitas outras coisas além de trabalhar com a gente, que tornam elas incríveis, né? As experiências, a cultura, o estudo, entre outras coisas. Então, como é que você desconsidera isso nessa conta? Bom, eu vou passar para vocês agora, para vocês já falarem considerações finais. E também, já digo que foi um prazer, né? E por mim eu falaria aqui mais muito tempo, mas a experiência, que a gente sabe que a gente já está num final, mas que aqui esse papo é um papo que não se encerra, né? Ele é um papo gigante. E também, a partir das considerações finais, vocês também já darem para as pessoas algumas recomendações, né? Hacks de, pode ser livro, pode ser filme, pode ser alguma coisa que vocês, para seguir nas redes. Enfim, o que vocês acharem aí? A palavra é de vocês.
Legal. Consideração final. Eu acho que a gente tem que olhar muito para esse movimento anti-emprego que está rolando nos Estados Unidos. Ele está distante daqui porque o nosso nível de desemprego ele é muito alto, né? Então as pessoas pensam 10 vezes antes de abandonar um trabalho que está garantido para alguma coisa mais incerta. Nos Estados Unidos, como o mercado de trabalho está perto do pleno emprego, as pessoas estão muito empoderadas mesmo para pedir demissão sem necessariamente ter a intenção de aceitar a primeira oferta que aparece. Então as pessoas estão levando muito em consideração salário e flexibilidade. E mesmo assim, muita gente está dizendo, eu não quero mais emprego, eu quero trabalhar como autônomo, como freelancer em outro modelo. No nosso mercado de tecnologia, e também você estava falando, Barão, que no seu métier está super isso já acontecendo, no mercado de tecnologia em geral, desenvolvedor, programador, cientista de dados, e essa situação já é muito parecida. E aí tem empresas aqui brasileiras que estão atentas a esse movimento, estão olhando, se antecipando e criando condições para que as pessoas queiram ficar na empresa e que gente nova queira vir para a empresa por ter um ambiente flexível que considere vários dos pontos que a gente estava falando aqui. Só que tem um mainstream corporativo aí que está confiante de que o mercado continuará para sempre favorável para as empresas, como se o nível de desemprego no Brasil fosse ficar alto para sempre e esse modelo não fosse chegar aqui. Então, quem está interessado nessa discussão vai sobre futuro do trabalho, deveria estar olhando com muito interesse para o que está acontecendo no mercado americano, porque o mercado está mudando lá e essas coisas com certeza chegam aqui. Sobre indicação, eu peguei duas coisas aqui que eu acho que podem ser úteis. Uma não é exatamente um estudo novo, é um estudo, eu estou olhando aqui, ele é de maio do ano passado, maio de 2021. É um estudo da McKinsey, muito completo, muito interessante, é talvez uma das melhores coisas que eu li sobre... Vou dar o título do estudo, diz exatamente sobre o que ele é. O que os executivos estão dizendo sobre o futuro do trabalho híbrido. Só que em inglês, What executives are saying about the future of hybrid work. É fácil de achar na rede, McKinsey, futuro do trabalho híbrido em inglês, é fácil de achar. Tem uma visão muito do que as lideranças estão achando desse modelo do trabalho híbrido. E ali dá para notar muito essa discrepância entre o que as pessoas que não são líderes e o que os líderes, como eles olham para o escritório. E a gente vê lá que as empresas todas estão migrando para o híbrido, mas quando migram para o híbrido tem 50 tons de cinza ali e tem muita gente ainda acreditando que vai ser possível voltar a um modelo parecido com o do pré-pandemia. Eu não acho que é esse o caminho, mas o estudo permite ter uma boa visão disso. A segunda coisa, pensando aqui nessa nossa discussão mais da parte final que a Juliana trouxe, sobre a questão da mulher, sobre a questão racial e de que maneira isso está ligado com esse desenho do trabalho pós-pandemia, que é o nosso tema aqui, quem está problematizando esse futuro do trabalho tecnológico de um jeito muito interessante é o Gustavo Glasser, que é o CEO da Carambola. A Carambola tem como missão exatamente levar a diversidade para o ambiente tecnológico, para a parcela mais high-tech da economia, ou seja, para as áreas de TI e tudo isso que eu falei, programador, desenvolvedor, etc. O Gustavo Glasser, ele é um homem trans e ele é o CEO da Carambola. Ele tem uma newsletter, eu acho que ele é relativamente nova, eu pelo menos a conheci faz pouco tempo, e o nome dela é ótimo, é Multidiverso. Obviamente é um trocadilho com o multiverso, é o multidiverso. Para encontrar, quem ficou curioso, o melhor jeito eu acho que é entrar no site do Experience Club. Eles têm uma área de conteúdo lá que agora chama-se XEXP, e lá dentro tem algumas newsletters, inclusive a newsletter do Gustavo chamada Multidiverso. Acho que é bem interessante, tem várias dessas discussões que a gente trouxe aqui e muitas outras. Obrigado pela oportunidade, adorei participar.
Valeu, querido. Até uma próxima. Vai lá, Ju.
Ah, super agradeço também o convite. Termino só reforçando que peço que as inovações elas tenham esse olhar social, né? Poxa vida, quão revolucionário é quando a gente faz ações que novamente humanizam as pessoas com quem a gente está lidando. Então, um exemplo simples, mas extremamente poderoso, né? Em um mês atrás, a gente oficializou lá em Bloomcare toda uma política de licença parental, então dando 6 meses de dedicação exclusiva para homens e mulheres, né? Acesso à plataforma, um primeiro trimestre de gestação com horário flexível, um dia da família por mês para as pessoas poderem curtir com as suas famílias, né? E não é para você resolver perrengues, tipo levar filho em pediatra, é para você realmente curtir, você ter esse momento presente, né? Um auxílio de rede de apoio. Não tem nada mais revolucionário que isso. Então, não é... Poxa vida, a gente pode, às vezes, colocar trilhões, trilhões de dinheiros, né, em tecnologias, que eu entendo que é necessário, mas se a gente não inovar também nessas ações em que a gente pode tornar as relações, né, esses tecidos sociais mais saudáveis, eu não sei se a gente também chega em algum lugar tão interessante quanto a gente poderia chegar. É isso, eu queria de novo agradecer demais esse convite para participar. Minha dica cultural é uma série documental chamada Como Ela Faz, né, que se propõe justamente para fazer essa reflexão sobre a equidade de gênero no mundo do trabalho no Brasil. E eu queria muito convidar as pessoas a conhecerem mais a Bloomcare, porque nós temos muitos e-books, muitos conteúdos também sobre essas questões, sobre esses debates, né, sobre equidade de gênero, com um foco também muito grande na questão de saúde dentro das empresas. Acho que é um debate que não pode ficar morno, né? Precisa se manter muito quente. E é isso, gente. Muito, muito grata.
Demais. Foi um prazer enorme. Acho que, com certeza, quem ouviu, acho que mexeu aí sobre a reflexão e o pensamento sobre o trabalho. E quem ouviu e puder fazer alguma diferença nesse cenário, por favor, faça. A gente está precisando de iniciativas aqui no Brasil para a gente conseguir transformar esse universo do trabalho. Acho muito importante seguir os dois aqui, a Bloom com a Juliana e o Alexandre e as coisas que ele escreve e reflete, e para a gente ir formando essa rede. E também seguir a gente nas redes, né? Vocês sabem muito bem, seguir a Questonó aqui em todas as redes. E vamos que vamos. Um abraço.